parece mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.
Bom dia, Ibirubá! Está no ar mais uma edição do Conexão Ibirubá, o programa oficial da Prefeitura que traz até você as principais informações sobre projetos, ações e serviços do nosso município. No Conexão de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante, o Setembro Amarelo e a importância da valorização da vida, além de trazer novidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Ambiental, incluindo as expectativas para a 15ª Expoibi 2025, a feira que celebra os 70 anos de Ibirubá. E ainda tem o giro de notícias, com os principais destaques da semana em Ibirubá. Então, prepare o chimarrão, aumente o volume do rádio e venha com a gente. O Conexão Ibirubá já está no ar. Durante o mês de setembro, acontece a campanha Setembro Amarelo, voltada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Aqui em Ibirubá, o CAPS tem um papel fundamental nesse trabalho de acolhimento, orientação e cuidado com a saúde mental. Para falar mais sobre a importância do CAPS e também sobre os sinais de alerta, nós recebemos hoje a psicóloga Marinilce Batistel, do CAPS. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Marinilce, para começarmos, como iniciou e o que representa o Setembro Amarelo e qual a sua importância para a sociedade?
Bom dia, é uma satisfação para nós estarmos representando o CAPS, então, nesse momento, né, na campanha do Setembro Amarelo. Ela teve início nos Estados Unidos, quando ocorreu uma situação de suicídio de um rapaz de 17 anos em 1994, em setembro. Então, por isso, em setembro. O que aconteceu nesse caso? O rapaz, ele era muito, muito reconhecido, assim, por gostar de carros, e ele fez a reforma toda de um carro para ele, né, um Mustang amarelo, e acabou cometendo suicídio e deixando, né, por escrito uma frase de que ele gostaria de que alguém tivesse podido ajudá-lo. E isso fez com que os amigos e familiares, a partir do velório dele, fizessem cartõezinhos com fitas amarelas, com mensagens assim positivas, né? Entre elas, de que quando você precisa de ajuda, você peça, né? E a partir daí, então, acabou se encaminhando a campanha do Setembro Amarelo em relação ao suicídio, a prevenção do suicídio no mundo todo, né? Os países foram abraçando essa campanha.
E quais são os principais sinais de alerta que familiares e amigos devem observar em alguém que pode estar em sofrimento emocional?
Então, às vezes a pessoa tenta mascarar bastante, né? Ela tenta suportar o que é possível do seu sentimento, da sua dor. Mas eu diria que atentem para as mudanças de comportamento, especialmente o isolamento, né? O isolamento é um sinal clássico de que a pessoa não está feliz, de que ela não está conseguindo manter as atividades do dia a dia, não está conseguindo perceber satisfação, né, das suas atividades rotineiras. E as mudanças, então, de comportamento de forma geral, né? Veja bem que quem não está se sentindo bem não consegue se cuidar. Então, às vezes, a aparência física das pessoas modificam, né? Quem está muito deprimido, não consegue, por exemplo, manter a higiene adequada, né? Os cuidados consigo, com a casa, com as suas tarefas, né? Não consegue manter adequadamente.
E quando percebemos esses sinais de alguém próximo, qual deve ser a nossa atitude? O que fazer diante dessa situação?
Então, sempre que perceber que alguém está precisando de ajuda, que alguém está com alguma dificuldade, Primeiro é importante oferecer uma escuta acolhedora, né, e não críticas, poder validar essa dor, esse sofrimento, né? Então tem frases do tipo, ah, tudo vai passar, tudo vai melhorar, ah, isso não é nada, né, que acabam desvalidando aquela dor, aquele sofrimento, né, e não vai colaborar em nada. Então uma escuta empática, acolhedora, disponível, né, não desvalorizando aquela dor, né, e se ofertando para poder dar um apoio, né. Não é nada incomum que a gente receba pacientes, assim, por exemplo, de depressão, que o familiar trouxe, ou um amigo trouxe para tratamento, porque a pessoa não conseguiu ter forças suficientes para vir sozinha buscando ajuda.
E muitas vezes buscar ajuda não é fácil, como tu mesmo mencionaste. Como funciona o acolhimento no CAPS em Ibirubá e de que forma a equipe pode auxiliar nesses casos?
Na verdade, os postos de saúde, os ESFs, né, no território de residência também atendem pacientes de saúde mental. Uhum. A gente costuma dizer que são a porta de entrada para o tratamento de qualquer política de saúde, né, inclusive a saúde mental. Então pode buscar ajuda lá no posto de saúde do seu bairro. E se for uma situação que o posto entende que não vai dar conta de tratar, aí vai encaminhar para o CAPS, que é a atenção especializada, né? O primeiro passo é o acolhimento. Sim. Então, acolhendo esse paciente e escutando qual é a sua demanda, a gente oferta o que é de tratamento adequado, né, para aquele caso. Ou acompanhamento individual, através de consulta com psicólogos, com o psiquiatra, com o nosso médico aqui, né? Ou até também a gente convida para as atividades coletivas que a gente tem. A gente tem dois grupos de atividades coletivas, que é o grupo infantil e o grupo de álcool e drogas, e as duas oficinas terapêuticas, de musicalidade e de arte terapia. Então a gente oferta tratamento individual e também tratamento coletivo.
E no caso, para essas outras atividades que o CAPS oferece para a comunidade, se a pessoa tiver interesse, ou tiver alguém que tem interesse, como que ela deve proceder?
A gente ressalta que as oficinas, elas são para pacientes da saúde mental, né? Então, pacientes que estão fazendo tratamento de saúde mental aqui no CAPS ou às vezes até fora, né? Mas são pacientes da saúde mental. Então, podem nos procurar ou procurar informações no seu posto de saúde, né? Se tiver fazendo algum tratamento de saúde mental, ou aqui ou fora, ele pode participar.
Para encerrar, então, que mensagem você deixa à comunidade Ibirubá sobre a valorização da vida e os cuidados com a saúde mental?
Eu gostaria de pontuar que a questão da saúde mental, ela não é puramente individual. Nós temos aspectos da nossa sociedade que, infelizmente, são adoecedores. E nesse sentido, as políticas públicas precisam agir para auxiliar as pessoas, né, a nossa população. Nós estamos numa sociedade que nos exige muito, que a gente tem a ideia de que tem que ter sucesso em tudo, em todas as áreas, produzir muito, isso nos causa ansiedade, e talvez o 100% não seja necessário, né? E o que se confunde muito com o sucesso é a capacidade de consumir. Nós vivemos numa sociedade muito capitalista, que dá muito valor ao consumo, e isso às vezes adoece também, né? Porque se troca muito o bem-estar, a qualidade de vida, momentos felizes com adquirir, né? Então precisa valorizar outras coisas da vida, outros aspectos, assim, como as relações sociais, familiares, né? Que cada vez estão mais distantes, assim. As redes sociais também, eu pontuo que se você se fixar nas redes sociais, tu tem a ideia que a vida do outro é 100% feliz, né? Isso não existe, ninguém vive em plena felicidade, a gente vive momentos felizes, mas experimenta os outros sentimentos também. Então, às vezes, isso também é adoecedor, quando você imagina que não está tão feliz, não está tão bem quanto deveria estar, como se fosse uma pressão externa, né, de que você tem que estar bem o tempo todo, tem que ser produtivo, e não é assim. Às vezes a gente atravessa momentos na vida que a gente não consegue produzir. E talvez o 100% não seja necessário, né?
Certo, então muito obrigada, Marinilce, pela tua participação aqui no Conexão Ibirubá dessa terça-feira.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição.
Agora, no Conexão Ibirubá, recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico, Agropecuária e Ambiental, Liberto Franklin. Ele vai nos contar sobre os programas em andamento na Secretaria, as ações voltadas ao fortalecimento da agricultura e também as expectativas para a ExpoIbi 2025, que acontece no próximo mês. Secretário, bom dia. Para começarmos, o município está com o programa Ibirubá Mais Açudes em andamento. Qual a importância dessa iniciativa para o fortalecimento da agricultura local e quem pode participar? Quais são os prazos previstos?
Bom dia, Graça. Bom dia, comunidade ibirubense. Satisfação de poder estar aqui participando e levar ao conhecimento, né, os nossos munícipes as ações que estão sendo desenvolvidas na nossa Secretaria. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Ambiental. Então, a respeito do programa Mais Açudes. Uhum. Então, nós estamos desenvolvendo esse programa. Nós tivemos, no início, algumas dificuldades, né, por questão de muitos agricultores não possuir ou estar errado o Cadastro Ambiental Rural, né, o CAER.
Sim.
Então, nós tivemos alguns problemas, né, e eu aproveito a oportunidade para que todas as pessoas que se inscreveram nesse programa procurem, né, quanto antes, porque nós temos uma data para findar este convênio com o Estado. Então, é interessante que as pessoas, o quanto antes, providenciem. Quem não tiver, né, procure seu técnico, quem fez na época o CARD, né, uhum, para que possa receber esse benefício desse programa do Estado. Caso contrário, né, nós vamos ter que ir passando para frente, né? As pessoas ficam fora desse programa se não tiver o CARD.
Então, ressaltando, seu Liberto, qual é o prazo que a gente tem, que as pessoas têm, no caso, para aderir aí nesse programa?
Nós temos, assim, a princípio, o prazo expira dia 4 de outubro.
Certo.
Né? Temos poucos dias pela frente ainda. Nós, a gente sabe que não é só o município de Ibirubá, vários municípios estão nessa espera para que o governo do Estado anuncie alguma prorrogação em cima disso. Mas nós não podemos contar com isso, que vai depender da boa vontade do governo do Estado de estender este prazo. Né? Mas a gente vê, nós vemos a necessidade de haver essa prorrogação, mas nós temos que trabalhar para que se realize, se concretize o maior número de açudes nas propriedades do nosso município.
Certo, e outro projeto também de grande relevância é o incentivo à energia trifásica nas propriedades rurais. De que forma essa medida pode impulsionar a produção e a competitividade dos setores que mais dependem da energia elétrica, como leite, suinocultura e irrigação?
Certamente, isso aqui é um grande projeto, né, por parte do município, né, de incentivar as pessoas que querem expandir, vamos dizer, a bacia leiteira, a suinocultura, a avicultura, né, ou mesmo a irrigação nas propriedades. E então, vamos dizer, isso aí vem em muito auxiliar os nossos produtores. Para isso também é exigido, né, interessante as pessoas se preocuparem com a documentação. Né, não, mas nada é impossível, gente. É só procurar, né, vamos dizer, vir até a secretaria, ali é passado pelo nosso coordenador, o Juliano, ele passa aos produtores o que é necessário providenciar. Então, eu vejo assim, é uma oportunidade que os proprietários têm, né, de expandir, vamos dizer, suas, ou melhorar, dizer assim, dentro da propriedade, através desse incentivo do município, e que sabemos também que tem uma contribuição da própria COPREL e também do governo do Estado. Então, acho que, vamos dizer, as pessoas devem procurar isso, fazer o possível para que sejam atendidos dentro desse programa. Nós, o que nos puder contribuir para que mais produtores possam, né, se capacitar dentro desse programa, nós estamos aí abertos, né, estamos esperando nossos produtores.
E além desses dois programas, que outras ações a Secretaria vem executando nesse momento e que o senhor destacaria para a comunidade?
Bem, nós tivemos lá antes desses programas aí, nós já tivemos o programa da semente de milho, né, uhum, que até a gente ficou sentido de não ter conseguido um número maior, né, de volume de sementes, né, mas que para o próximo ano será encaminhado um pedido bem acima, né, do que nós recebemos este ano. Não tínhamos como de nós receber um número maior em razão do que foi, vamos dizer, o planejamento vinha em cima daquele pedido que havia no ano anterior. Né? Então, certamente, agora, para o próximo ano, a gente vai providenciar, queremos que nós, né, a nossa secretaria consiga mais sacas de milho para poder contribuir com nossos agricultores. E, assim, nós, no nosso dia a dia, Graça, nós procuramos atender nas várias demandas que existem dentro da nossa secretaria. Né? São bastante demandas, sim, nós procuramos. Mas, como o clima está bastante úmido agora no inverno, né, nós temos tido dificuldade em razão do grande número de pedidos de demandas. Né? E nós sempre digo assim, e muitos produtores entendem isso, porque nos dias em que está chovendo, não tem como as nossas máquinas trabalharem.
Sim.
Mas os pedidos não param. Até alguns dias aumentam os pedidos, demandas, né, nos dias de chuva. Né? E com isso acumulando, né, nós não conseguindo realizar, né, vamos dizer assim, de imediato, né, atender os nossos produtores de imediato. Mas a gente está trabalhando, está fazendo o possível, né, para, vamos dizer assim, o quanto antes nós conseguirmos atender os produtores.
E olhando agora para a SPB 2025, que acontece no próximo mês, de 9 a 12 de outubro, nas FUCA, quais são as expectativas para essa grande feira que celebra os 70 anos em Ibirubá?
É, Graça, mais uma, né, que nós temos essa meta aí, na condição de coordenador, eu quero aqui como coordenador da 15ª SPB, né, em razão dos festejos de 70 anos, né, de Ibirubá, né, já de imediato agradecer a todas as pessoas que se empenharam. E nós, para a realização dessa feira, nós temos assim, a participação dos nossos empresários, do comércio, né? Temos uma participação muito grande e que nos, lá no início do ano, nos pediram para que se realizasse a feira. Mesmo nós estando atravessando um período bem difícil, mas houve esse entendimento, né, de que deveríamos de realizar esta 15ª Expo IB. Então, dessa forma que nós chegamos, né, agora há pouco tempo, então, em definitivo, pela realização da nossa Expo IB. Nós acho que o município precisa fazer a colaboração com as indústrias de poder mostrar à nossa população o que aqui em Ibirubá é fabricado, o que aqui o nosso comércio comercializa. Né? Então, vamos dizer, nesses períodos de dificuldade, que nós temos que mostrar os caminhos, procurar caminhos que possam driblar esta crise. Né? Então, eu acho que, vamos dizer, a realização dessa feira é, vamos dizer assim,
uma oportunidade
para as pessoas, as que trabalham, que produzem, que geram a riqueza do nosso município, que tornaram o Ibirubá, né, o que é hoje, né, a potencialidade que é. Né, então, vamos dizer assim, dessas pessoas poderem usufruir, né, de ver o que aqui é gerado, que 90% das pessoas ou mais não sabe quanto que é produzido aqui em Ibirubá e o que é produzido que sai daqui para o mundo. Então é uma oportunidade para todos os munícipes e toda a região também vai ter oportunidade de aqui estar e ver o que aqui vai ser colocado para o povo poder ver.
Para encerrarmos então, secretário, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa comunidade ibirubense?
Bem, eu faço, falando de Expo IB, então faço esse convite, né, que aproveita nos dias 9, 10, 11 e 12 de outubro, que venha até Ibirubá, até as FUCA, né, que será o local, né, onde será realizada a 15ª Expo IB, em comemoração aos festejos dos 70 anos de Ibirubá, né, que venham, que nesses 4 dias, certamente, talvez as pessoas não vão poder participar os 4 dias, mas é um convite, né, que veio tanto o nosso munícipes como toda a população regional aqui, que a gente ainda está nesses próximos dias fazendo o convite. Também nós estaremos dirigindo-nos aos municípios para, né, fazer esse convite para participar, então, da 15ª Expo IB. E dizer também que estamos lá junto à secretaria, né, sempre à disposição para dialogar e sempre procurando fazer o quanto mais para o nosso município.
Certo, muito obrigada, então, Sr. Liberto, pela sua participação aqui no Conexão dessa terça-feira. Giro de notícias das secretarias municipais. No dia 26 de setembro, Ibirubá terá a abertura oficial do Outubro Rosa, em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, com a divulgação da programação do mês. Na ocasião, na Casa de Cultura, às 20 horas, teremos a palestra Viver Bem é o Melhor Caminho, Saúde, Informação e Cuidado com Quem a Gente Ama, com a jornalista Cristina Ranzolin, uma promoção do Comaja. A entrada é gratuita, mas os ingressos são limitados. Para garantir o seu, basta trocar um quilo de alimento não perecível nas prefeituras dos municípios consorciados ao Comaja. Participe, um momento de informação, cuidado e prevenção para toda a comunidade. Mais habitação. A administração municipal conquista 40 casas populares. Em mais uma grande conquista para a população, a administração municipal garantiu 40 casas populares através do programa estadual A Casa é Sua Calamidade, um investimento superior a 6 milhões, captados junto ao governo do estado. A notícia foi confirmada após publicação no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, na última terça-feira, dia 9, e marca um avanço significativo na política habitacional do município. Desde o início de 2025, a administração municipal trabalhou intensamente para viabilizar o projeto. Recuperamos o programa que estava inviabilizado por falta de área adequada e conseguimos atender a todas as exigências do Estado. A partir da aquisição de um novo terreno, criando as condições necessárias para que futuramente sejam construídas as 40 casas, explicou a prefeita Jaque. Ela ainda destacou o trabalho sério e comprometido da equipe. Seguimos firmes e fortes com lealdade e dedicação, atendendo às necessidades da nossa comunidade. O loteamento onde serão erguidas as casas foi adquirido em julho deste ano, com recursos próprios no valor de R$ 1.386.000 e possui 2,8 hectares localizados no bairro Floresta, na esquina entre a rua Rui Barbosa, lá do Par, e a rua Nenos Inés, lá do Ímpar. O empreendimento contará com 67 lotes residenciais, além de uma unidade institucional e uma área verde, garantindo planejamento urbano e qualidade de vida aos futuros moradores. As 40 casas seguem o projeto padrão do Estado, com método de construção em steel frame, oferecendo 59,30 metros quadrados, distribuídos em dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro acessível, varanda e área de serviço. A prioridade será destinada às famílias que vivem em áreas de risco, como regiões de desmoronamento, alagamentos ou APPs. Com a área do loteamento já supervisionada por técnicos do Estado, os projetos de infraestrutura em elaboração e posterior execução e a abertura das matrículas encaminhadas, o município agora aguarda a assinatura do termo de cooperação e posteriormente será publicado o edital de chamamento, que definirá os beneficiários das unidades habitacionais. A conquista reforça o compromisso da administração municipal em oferecer moradia digna, promovendo inclusão social, segurança e qualidade de vida para a população ibirubense, consolidando um marco histórico na política habitacional do município. Caminhada dos 70 anos mobiliza grande público em um dos maiores desfiles da história de Ibirubá. No último final de semana, dias 13 e 14, Ibirubá celebrou com entusiasmo os festejos Farroupilhas 2025, em uma parceria da administração municipal com o CTG Rancho dos Tropeiros. O ponto alto foi a caminhada Conectando Histórias e Memórias, realizada no sábado, que reuniu escolas, entidades culturais, esportivas e sociais, além das invernadas artísticas do CTG, a Banda do Exército de Cruz Alta e cerca de 170 cavalarianos. O evento entrou para a história como um dos maiores desfiles já realizados no município. A caminhada marcou também as comemorações dos 70 anos de Ibirubá, completados em fevereiro, transformando a Praça Central em um verdadeiro palco de integração e celebração da cultura gaúcha. Cada passo dos participantes reforçou o orgulho da comunidade e a valorização das tradições que conectam passado, presente e futuro. A prefeita Jaque destacou a importância desse momento. Mais do que um desfile, esta é a caminhada dos 70 anos de Ibirubá, uma celebração que homenageia quem nos antecedeu, valoriza o presente e inspira um futuro ainda melhor para todos nós, afirmou a prefeita. O domingo seguiu com uma programação repleta de atrações, incluindo apresentações culturais, o primeiro encontro de gaiteiros e a presença inédita da Escola do Chimarrão. A administração municipal agradece às escolas, entidades e a todos que desfilaram e especialmente a comunidade que prestigiou a caminhada, reforçando a tradição e o sentimento de pertencimento da comunidade ibirubense. Palco de Eventos Cláudio Augusto da Mota é inaugurado em emocionante homenagem ao músico. No último sábado, dia 13, durante os festejos Farroupilhas, Ibirubá foi palco de um emocionante ato solene, a inauguração do Palco de Eventos Cláudio Augusto da Mota, em homenagem a um artista que marcou profundamente a história cultural do município. O evento reuniu um grande público, entre familiares, amigos, autoridades e membros da comunidade, celebrando a trajetória de Mota e o legado que ele deixou para a cidade. Cláudio Augusto da Mota, conhecido carinhosamente como Motinha na infância e artisticamente como Mota, conquistou reconhecimento nacional com sua música, participações em programas como Galpão Crioulo e a formação da dupla Fernando e Mota. Além da carreira artística, dedicou-se à fisioterapia e à preservação ambiental, idealizando o movimento SOS Potreiro do Gabi, demonstrando seu compromisso com a cultura e o bem-estar da comunidade. Mota deixa também um legado familiar, seus pais Carlos Hélio e Inês, o irmão Carlos Alexandre, a esposa Angélica e os filhos Miguel, Augusto e Rosa Maria também estiveram presentes. Entre momentos de emoção, familiares, amigos e autoridades compartilharam lembranças e destacaram a importância de Mota para a identidade cultural de Ibirubá. O ato foi marcado pelo descerramento da placa que eterniza seu nome no palco de eventos, transformando o espaço em um símbolo vivo da música e da tradição local. A administração municipal agradece a participação de todos, ressaltando que o palco não é apenas um espaço físico, mas um verdadeiro símbolo da cultura, da música e da memória de Mota, que continuará inspirando as futuras gerações em Ibirubá. Ontem, segunda-feira, dia 15, recebemos a Chama Crioula no prédio da Prefeitura Municipal, entregue pelos cavalarianos do CTG Rancho dos Tropeiros. Vamos conferir agora a fala do representante do CTG, seguida das mensagens da prefeita Jaque e do vice-prefeito Tuta.
22 municípios da lendária nona região tradicionalista. Trouxemos de 15 de novembro até Ibirubá, percorremos mais 35 quilômetros. No dia 7 de setembro, retiramos uma centelha da praça, chama da pátria.
Nós é uma grande honra estar recebendo todos vocês aqui na dependência da administração municipal e muito mais que isso, mantermos viva sempre a nossa tradição gaúcha. E com muita alegria recebemos hoje a Chama Crioula e vamos cuidar muito bem dela para que durante a semana Farroupilha aí a gente possa cultuar cada vez mais o espírito gauchesco, essa nossa terra que a gente tanto ama.
Quem andava a cavalo, eu me identifico muito com cada passo, cada trote que se dão por aí. Eu confesso que ontem me emocionei mais uma vez. Isso está dentro da gente. Eu estou muito feliz porque a prefeitura abriu as portas para o CTG. Lá na 15 de novembro, o prefeito via várias vezes lá. O CTG tem que abrir as portas e eu não pude fazer uma fala lá. Eu tinha que dizer que o CTG tem que abrir espaço. Que as prefeituras têm que abrir as portas.
Atenção, comunidade ibirubense. A Secretaria de Obras divulgou o cronograma de recolhimento de galhos para os próximos dias. Pedimos a colaboração de todos. Coloque os galhos corretamente em frente às residências dentro do prazo. Sua participação é fundamental para mantermos a cidade limpa, organizada e os serviços funcionando bem. Bairros Hermani e Coabi, nos dias 16 e 17, nesta terça e amanhã, quarta-feira. Bairro Planalto, na quinta-feira, dia 18. Bairro Jardim, dias 19 e 22, na sexta e segunda-feira. Bairro Esperança, Ípica, na próxima terça-feira, dia 23. A partir dessa semana, a Secretaria Municipal da Saúde de Ibirubá conta com um novo secretário, o senhor Rogério Maurílio Oliveira, assume a pasta. E em nome da administração municipal, desejamos sucesso nesse novo desafio, à frente da saúde do nosso município. Vamos conferir os destaques da nossa agenda de eventos para os próximos dias. Dentro da programação da Semana Farroupilha, no CTG Rancho dos Tropeiros, amanhã, dia 17, acontece o bailinho da terceira idade do Grupo Tesouros do Tempo, com a participação da Invernada Mirim. Dia 19, o jantar fandango do CTG Rancho dos Tropeiros. E no dia 20, a mateada farroupilha no CTG. Outros eventos da semana. Dia 20, o terceiro jantar da AABR União Irmani. Dia 20, também, a Festa do Gaúcho na esquina Erno Vaz, com recepção dos corais às 9h30, churrasco ao meio-dia e música à tarde. Dia 20, o aniversário de 39 anos do Museu Municipal Teobaldo Becker. Dia 21, a Festa do Esporte Clube Botafogo e Comunidade da Linha 6. Dia 21, também, o baile da terceira idade do Grupo de Amigos de Alfredo Brenner. Não fique de fora, aproveite cada momento dessa programação especial em nosso município. O Conexão Ibirubá desta semana vai ficando por aqui. Mas seguimos juntos, conectando pessoas e gerando oportunidades. Fique por dentro de todas as novidades e ações da Prefeitura pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. E se quiser ouvir novamente alguma notícia, é só acessar o site da Prefeitura, onde todos os programas estão disponíveis. Tem sempre muita coisa acontecendo em Ibirubá e a sua participação é muito importante. Dúvidas, sugestões ou interesse em colaborar? Entre em contato conosco pelas redes sociais. A sua voz faz a diferença. Nos encontramos na próxima semana com mais informações e conexões que fortalecem o nosso município. Até lá!
Cidade que cresce mais conectada, mais estruturada e ainda mais preparada para enfrentar os desafios do amanhã. Ibirubá, um novo tempo a brilhar com trabalho. Nosso lugar, inovação, saúde, educação e o desenvolvimento em cada mão. Juntos continuaremos a fortalecer nossa cidade.